Hein?
Contre.
OK. E vamos votar a proposta do ponto 4.15 do, do Sr. Deputado Relator.
Não.
É substituição esta? É substituição, não se vota. Tá. Sim. Não substitui
se vota
a outra.
Diferentes.
Não, mas substitui a outra.
Sim, não se vota nenhuma, são todas de substituição, Sr. Presidente. Se o critério
não.
É esse?
Não.
Se o critério for esse, então a partir daqui todas as propostas que são de substituição substituem as outras e não se votam.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Se permite, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos, eu percebo a dúvida e estamos em um momento oportuno para esclarecer. Nós temos propostas que são de aditamento, vamos dizer assim, que é o caso daquela proposta do Sr. Deputado Duarte Alves, porque dizia expressamente que mantinha os parágrafos anteriores e que aditava um texto a seguir. Portanto, aí temos que votar o texto inicial do Sr. Relator, mas temos as outras propostas que, na prática, substituem o texto base e que, a serem aprovadas, prejudicam o texto base. E só teremos que votar o texto base se elas forem rejeitadas. E, portanto...
Sr. Deputado Relator, quer dar a sua versão, faz favor.
Portanto, já aqui tivemos, aliás, em votações anteriores e no decorrer desta sessão, onde é aportada uma proposta de substituição e a seguir vota-se no mesmo período, tem o epíteto do título de substituição e depois a seguir votamos outras propostas. E porquê? Porque as propostas, e eu percebo isso, porque as propostas não são todas rigorosamente iguais. Aliás, há matérias que estão tratadas nas propostas que a proposta de substituição não abrange. Se esse é o critério a partir daqui, então não faz qualquer sentido. Depois de aprovarmos uma proposta que é de substituição, estamos a votar outras propostas, o problema está resolvido. Quer dizer, não me parece que isso faça... Aliás, quando há matérias que elas são suscetíveis de ser complementar, independentemente se o critério é o que se escreve em cima na epígrafe, acho que é uma visão um bocado...
A questão é a seguinte, uma vez que nós adotamos o critério de que, votando uma proposta, mesmo que entendamos que as outras fiquem prejudicadas, vamos votá-las na mesma, vamos aplicar aqui o mesmo raciocínio. E se aplicarmos aqui o mesmo raciocínio, tendo votado a proposta de substituição, vamos votar a proposta do relatório. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, parece-me que quando estamos a falar de uma substituição, se a substituição é aprovada, não se vai votar aquilo que foi substituído. Por exemplo, neste caso em concreto, até é fácil de explicar. A proposta do PSD retira a conclusão de que havia instrumentos para retirar a idoneidade de Ricardo Salgado utilizando os artigos 141 e 33 do RGIC. Era esta a conclusão que estava. A proposta do PSD retira essa conclusão, de alguma forma. Por isso nós votámos contra no pressuposto de que era uma substituição, porque queríamos que se mantivesse a versão original com essa conclusão. E, portanto, é preciso perceber quando estamos a votar uma substituição quando estamos a votar um aditamento. E depois cada partido decide como é que vota, não é? Agora, acho que não podemos votar uma substituição em que o sentido de voto é apurado, tendo em conta que o objetivo do proponente é substituir e depois votar a versão original. Isso acho que não parece muito adequado.
Mas esta é a leitura regimental.
Mas não é o
regimental
que estamos a
aplicar. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, neste caso em concreto, eu acho que temos aqui um problema concreto e um problema geral. Neste caso em concreto, por mera causa ou não, nós temos mesmo nova redação. Portanto, é para ficar clarinho que é uma substituição. Mas Sr. Presidente, se o Sr. Presidente e a mesa entender que deveríamos ter votado sempre as propostas base, então temos que regressar à primeira. Porque isso só aconteceu votar a proposta base quando as propostas de alteração foram rejeitadas. Caso, nesse pressuposto, então temos que regressar à página 1 e repetir as votações do texto base, porque podem existir, como dizia há pouco assim, o deputado relator, depois ainda acordo entre propostas de alteração e o texto base. É uma opção sua, Sr. Presidente.
Como? Não é uma opção da mesa. A opção regimental é aquela que o deputado Duarte Alves aqui expressou, não é? E aquilo que nos obriga é o regimento, não é outra coisa. Eu, quando sugeri outro procedimento, tinha a ver com a violação do regimento pela positiva. Tudo que estamos de acordo na violação, entre aspas, do regimento, é um bocadinho como as regulações do poder paternal. Se forem violadas de acordo entre a mãe, o pai e a criança, não há problema, porque é para o bem da criança. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, parece-me que há uma diferença substancial entre as propostas de substituição têm em comum o facto de quererem substituir o texto original e, portanto, se os proponentes acordarem um texto conjunto, penso que não há problema em serem todas aprovadas, tal como, aliás, acontece no Orçamento do Estado. O que não acontece no Orçamento do Estado é a proposta de substituição integrar o texto da proposta de lei. Isso é que nunca acontece, porque todas elas têm uma coisa em comum, todas elas querem alterar o texto original da lei. Ou da proposta de relatório. E por isso não parece que haja nenhuma incoerência entre a regra adotada para as propostas de substituição, desde que os seus proponentes acordem que elas podem ser integradas no mesmo texto, e a regra adotada para as propostas de substituição, 1, 2, 3 ou 5, substituem o texto original. E acho que parece-me coerente e simples de compreender as suas razões.
Muito bem, vamos optar então pelo caminho do regimento, e o regimento, no que diz respeito às propostas de substituição, é substituição e, portanto, a votação é feita só e quando obtém vencimento por aquela. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Agora, Sr. Presidente, então, no caso concreto, se a aprovação desta proposta do PST substitui o texto original proposto pelo Sr. Deputado Relator, e este é o texto que fica. Ok. Então podemos repetir a votação?
Podemos repetir a votação, com certeza. Proponente PSD, 4.15. Quem vota contra? PCP-PS. Quem se abstém? E os restantes dos seus deputados votam a favor.
Está aprovada.
Aprovada. Agora vamos. 4.16. Proponente PSD. Quem vota contra? Ela é acolhida. Contra, por parte do PCP. 4.16. 4.16.1.
Sr. Presidente, eu penso que antes temos que votar o 4.16 do relatório.
Porquê que não está cá? Aqui. 4.16 do relatório. Vem, esse que vamos votar agora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, abstenção do PCP e do CDS-PP e de Iniciativa Liberal. Portanto, aprovado com estas abstenções. Vamos votar 4.16.1, proponente PSD. Quem vota contra? PCP e PAN. Quem se abstém? Aprovado com as abstenções indicadas. 4.16.2, proponente PS. Quem vota contra? PAN, PSD, Iniciativa Liberal, CDS-PP.
Sr. Presidente, eu acho que esta proposta corresponde àquela questão que tínhamos acordado sobre nomes e cargos e...
Não, porque há aqui um acrescento que é e das autoridades políticas. Governador do Banco de Portugal e das autoridades políticas. Tem este acrescento.
Mas o acrescento era no sentido de substituir os nomes e os cargos das pessoas por autoridades políticas. Eu acho que isto corresponde àquilo que acordamos no princípio da reunião, não é?
Eu pergunto ao Sr. Deputado João Paulo Correia...
No sentido em que viola...
Eu pergunto ao Sr. Deputado João Paulo Correia qual é a tradução deste termo autoridades políticas.
Bom, o texto do Sr. Deputado Relator menciona um ex-governante que não foi ouvido pelo inquérito, ou melhor, não respondeu ao inquérito, quem não foi requerido nenhum depoimento. E não se refere a uma autoridade política à época, que depois por escrito, e portanto, para ultrapassar esta situação e para resumir, nós introduzimos aqui a expressão autoridades políticas. Portanto, foi esse o intuito desta expressão. Para terminar também aqui é uma falta, concretamente, de citação de uma autoridade política que respondeu ao inquérito, o ex-presidente da República, que não está no texto do seu deputado relator. E o texto do seu deputado relator? O texto do seu deputado relator fala de uma autoridade política quem não foi requerido depoimento do inquérito. Portanto, para ultrapassar isto, o PS propôs a introdução da expressão autoridades políticas.
E mantém-na. Portanto, vamos votar nos termos em que vem expressa, 4.16.2, vamos votá-la de novo. Quem vota contra? Sim, do PS. Votos contra o PSD, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis das restantes forças políticas. Aqui tem a abstenção do deputado relator. Qual é o resultado? Sim. É rejeitada. Portanto, agora vamos votar a do PSD. 4.16.2. Nova redação. Quem vota contra? PS. PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis dos restantes bancados? Dos restantes deputados? Rejeitada igualmente. Está aprovada. Não há abstenção. Não. É. Portanto, aprovada. Sim. Proponente agora PSD, 4.17. Vamos votar. Quem vota contra? Acolhida, sim, PSD. Mas foi acolhida. 4.17. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. E votos favoráveis dos restantes. Portanto, aprovado com as abstenções do PCP, do Bloco de Esquerda e do PCP. Depois temos 4.18. É do texto do relatório. Vamos votá-lo, que é a garantia soberana ao crédito. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP.
E CDS?
E CDS, PP. Desculpe, é que a minha cabeça tem uma dificuldade em fazer os 180 graus. O meu pescoço. E temos um outro que é 4.18.1. Também do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, portanto aprovado com a abstenção do PCP, CDS-PP. E agora temos 4.18.2. Há uma proposta do Bloco de Esquerda no sentido da respectiva eliminação. Ou seja, da proposta do relatório. Vamos votar. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? E votos favoráveis dos restantes, portanto, rejeitado.
Está rejeitado.
Está rejeitado. Para o mesmo ponto, uma proposta do PSD, nova redação. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PAN. Portanto, aprovado com os votos contra o PCP e a abstenção do PAN. É isso. Temos agora 4.18.3, proponente PCP, que está acolhida. Quem vota contra?
Posso, Sr. Presidente.
Chico, faz favor.
Apesar de podermos coincidir muitas vezes com o Partido Comunista Português, ainda não temos este rasgo de fazer duas propostas iguais como está no guião de votações. E, portanto, há aqui um lapso, Sr. Presidente, porque nós, de facto, temos uma proposta, mas não é com esta redação, é outra.
Voltar a do PCP, depois já vemos, entretanto, está a ser procurado real e efetiva e verdadeira proposta do PSD.
Foi
muito
suposto que era esta redação.
Pois, esta redação do PCP. É, não,
é do PSD.
É do PSD. Então já votamos. Vamos votar 4.18.3, proponente PCP. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, CDS-PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS, PAN.